Olá, galera. Hoje tem Náutico, um jogo crucial aí para a pretensão do Clube Alvirrubro de tentar permanecer na Série B. Enfrenta o CRB no Rei Pelé, partida que a gente pode até chamar de confronto direto, ainda que sejam clubes separados por 10 pontos na tabela, mas para a pretensão, como eu falei antes, do Náutico de ficar, ele vai ter que dar uma escalada grande, vai ter que colocar equipes que estão fora da zona de rebaixamento dentro da zona, então a gente pode sim colocar o adversário alagoano num contexto de um confronto direto amplo, mas um confronto direto. Eu estou aqui com o João de Andrade Neto e a gente vai fazer um pré-jogo desse confronto nordestino e que ganha ares de vida ou morte. João, essa minha apresentação de chamar de confronto direto não é a mais literal do mundo, mas a gente pode considerar, né? Pela visão do Náutico, tem que considerar o confronto direto.
Totalmente, assim, esse confronto é importantíssimo para o Náutico, porque é um confronto que ele pode ter consequências futuras a longo e a curto prazo. A curto prazo, obviamente, porque o Náutico, os jogos que o Náutico vem mantendo ele vivo na competição são as vitórias em casa, né, com Roberto Fernandes. O Náutico tem 5 vitórias como mandante com Roberto Fernandes, são as 5 que o Náutico tem como mandante na competição, e isso vem mantendo o Náutico com os aparelhos ligados. Agora, para fazer algo a mais, um plus, ele vai ter que vencer fora de casa, vai ter que pontuar fora de casa, senão não adianta. E fora de casa, o Roberto Fernandes tem 0% de aproveitamento, com 0 gol marcado. Então, assim, é uma esquizofrenia absurda que tem que parar. E esse jogo com o CRB é importantíssimo, seria importantíssimo que o Náutico conseguisse essa primeira vitória fora de casa com o Roberto nesse jogo, porque se ele vence o jogo, o próximo jogo logo em sequência, o jogo da sexta-feira, é contra o ABC em Caruaru. E aí o Náutico é amplo favorito. E aí o Náutico vencendo, fazendo o que ele vem fazendo, que é fazendo o dever de casa, contra o ABC, que é o último time do campeonato, o Lanterna, e você vence esse jogo CRB no meio, você encaixa uma sequência de 3 vitórias seguidas. E aí, com 3 vitórias seguidas, o Náutico volta, digamos assim, a pensar em algo mais concreto com relação ao fogo do rebaixamento. Até porque depois ele faz 2 jogos fora de casa, e aí ele joga contra o Juventude, que é o jogo mais difícil, e depois ele pega o clássico contra o Santa, que aí sim é um confronto direto, até porque hoje, nesse momento, 3 pontos separam o Náutico e Santa. Então, assim, todo o futuro do Náutico na competição, a questão das projeções e de onde o Náutico pode chegar, se o Náutico, esses aparelhos se mantêm ligados e com uma voltagem maior, tudo passa para esse jogo contra o CRB lá em Maceió, que é um jogo complicado para o Náutico, não só porque o CRB tem 10 pontos à frente do Náutico, isso mostra que o CRB, obviamente, é um time mais constante na competição que o Náutico, mas porque o CRB, ele vem se tornando, nos últimos 3 anos, um calo no sapato do Náutico. Para você ter uma ideia, assim, eu fiz uma matéria que dos retrospectos, no retrospecto histórico de todos os confrontos, o Náutico tem bem mais vitórias que o CRB. O Náutico tem 18 vitórias. Só que o CRB, nos últimos 5 jogos, o CRB ganhou 4, empatou 1. Essas 4 vitórias que o CRB conseguiu em cima do Náutico, desde 2015 para cá, já é maior do que o que o CRB tem conquistado em toda a história. Em toda a história, o CRB tem conquistado somente 3 vitórias em cima do Náutico, e nesses últimos 2 anos, conquistou 4. Ou seja, se tornou um adversário enjoado para o Náutico. E o Náutico vai para essa partida que é de suma importância, por tudo isso que eu já falei, e, mais uma vez, tendo que fazer a questão da superação, porque são vários desfalques que o Roberto Fernandes vai ter para esse jogo. Um total de 8 jogadores estão fora de combate, fora os que já estavam, né? Breno Calisto, Léo Carioca, são zagueiros, Ávila, lateral esquerdo, esses já estavam. Mas do jogo com o Guarani para cá, ele perdeu Felipe Gabriel, suspenso, perdeu Diego Miranda, um meia muito importante para o esquema de Roberto Fernandes, que é um jogador que muito, muito participativo, que corre o campo todo, também suspenso. Não vai contar com o Iago, atacante, e com o William, atacante, que também estão fora da partida, porque o Iago está sentindo uma dor no tornozelo, e o William, o Roberto Fernandes já tinha dito isso, que não ia contar com o jogador nesses 3 jogos, porque o jogador ainda está fora de ritmo, nitidamente está pesado, e aí corrigiu de William se machucar de novo. Então o William vai ser poupado desse jogo. Então são 8 jogadores que o Náutico vai ter desfalque para essa partida importante, e com isso as opções são tão curtas que a impressão que dá é que a cada rodada o elenco do Náutico vai diminuindo. No jogo para a zaga, ele só tem 2 jogadores, só tem o Ágilo, que mantém, e o Rafael Ribeiro, que é um garoto da base, que vai ter que ir pro jogo, porque só tem ele. Ele só jogou uma vez uma vez como titular no jogo com o Paraná, que o Náutico levou 3-0, ele foi titular naquele jogo, e vai ter que jogar novo porque só tem ele. Então, para esse jogo, o Náutico só tem dois zagueiros. Para o ataque, ele também não tem ninguém. Ele vai ter o Dico, que vai se manter, e provavelmente o Leilson, que é um jogador que jogou 6 partidas na Série B, todas como reserva, deve ser titular, porque também só tem ele. A outra opção seria o Bruno Mota, mas o Roberto Fernandes não deve colocar o Bruno Mota como titular, vai segurar ele para o decorrer da partida, até por conta do condicionamento físico do Bruno Mota, enfim. Mas é o Náutico vai ter que superar esse desfalque, vai ter que ser na base da superação para vencer esse jogo Série B, que é importantíssimo.
João, você já começou aí a esboçar a escalação do Náutico, então vamos fechar primeiro nesse time do Náutico, antes da gente focar um pouquinho no CRB, que é um adversário que faz um segundo turno muito ruim, que isso ajuda a colocar na conta das vitórias possíveis fora de casa. Desde que a gente começou essa matemática da salvação do Náutico, que a gente coloca ganhar todas em casa e procurar 2 vitórias fora, essa CRB sempre foi um jogo simpático, digamos assim, nesse olhar. Então, fecha aí, arruma essa escalação do Náutico, e depois que você definir como o Roberto Fernandes deve escalar o time no Repelé, a gente volta para focar um pouco no CRB.
Vamos lá, o Náutico deve ir com Jefferson, Suelton, Ágila, Rafael Ribeiro e Manuel, essa é a defesa. Amaral, Jobson, que é mais uma novidade, que é um volante que também não vem jogando muito, mas também por falta de peças, vai entrar como titular. E aí o Roberto faz um meio de campo mais defensivo, mais marcador, para tentar essa primeira vitória. E o Giovani como um meia de armação. No ataque, Rafinha, que fez o primeiro gol contra o Guarani, segue aberto. Dico e Leilson. É um ataque rápido, até porque a tendência é que o Náutico explore contra-ataque, né?
Pronto, definido o Náutico, a gente vai tentar explicar por que o CRB é considerado um jogo possível de vitória para o Náutico. Eu acho que o primeiro argumento e decisivo é justamente o time está patinando muito nesse retorno. Eu estou lendo aqui a matéria do Super Esporte, em que o time é o terceiro pior do retorno, tem apenas 8 pontos somados. Agora, o asterisco aí é que vem de 2 resultados, eu vou chamar de bons, não vai além disso não, porque ganhou do ABC, que é o Pato Morto, dentro de Maceió por 1-0, com algum sofrimento, e aí sim conseguiu um resultado interessante, que é esse resultado de 0-0 contra o Paysandu na rodada passada. Porém, perde aquele que para mim é o principal jogador do time, gosto muito, eu vi o jogo contra o Paysandu, por sinal, e fez uma boa partida, que é Tony, um meio de campo, um cara que é participativo, batalha muito, é uma das peças-chave desse time do CRB. Então, João, eu queria também que você fizesse análise técnica desse CRB. Eu vou até ler a escalação aqui que está na matéria do Super Esporte, a possível escalação, né, do técnico Mazola, bastante conhecido, que voltou para lá numa operação de salvar, depois que a campanha conduzida por Dado, a turbulência começou a tirar o time lá da zona de próximo da zona de classificação, ele deixou próximo da zona de rebaixamento, o time alagoano apostou em Mazola, ele chegou, veio com 2 ou 3 derrotas e agora começa a esboçar uma reação. O time é Edson Cole, o goleiro, também é uma peça importante da equipe. Aí tem Edson Ratinho na lateral direita, a zaga é composta por Flávio Boaventura, Adalberto, conhecido da gente, e Diego, lateral esquerdo. Os volantes Olívio e Adriano, Danilo Pires e Elvis fecham o meio de campo, também bem conhecido da gente. O ataque, Pablo e Zé Carlos, com a dúvida aí podendo ser Neto Baiano, mas Mazola tem sempre entrado com Zé Carlos no primeiro tempo e Neto Baiano jogando os minutos finais. João, esse CRB é um time mais do que factível de se imaginar uma vitória sobre ele dentro de Maceió, né?
É, um time, antes desses dois resultados bons, assim, dessa recuperação do CRB, ele venceu o ABC e empatou com o Paysandu, ele vinha de 5 derrotas seguidas. Então, isso foi o que também levou o CRB para esse time, para essa parte de baixo da classificação da luta contra o rebaixamento. É um time que é factível de vitória, sim. Assim, se o Náutico vence esse jogo, não é nada de absurdo, não. Mas, apesar de tudo isso, por jogar em casa também, é um time que, se você for apostar como favorito, o CRB é favorito para esse jogo, por conta dos falcos do Náutico que eu falei aqui. O Náutico tem muitos desfalques, vai com um time muito remendado, com jogadores que vinham sendo pouco aproveitados, e aí isso torna a missão do Náutico mais difícil, e o CRB é favorito, na minha opinião. Mas é um time que também tem suas limitações, não é nenhum super time, não é nenhum absurdo do Náutico ir lá e vencer o jogo. Até porque É aquele negócio que a gente volta a bater na tecla. Não adianta só o Náutico fazer os 100% em casa. Ele vai ter que buscar pontos fora. E fora esses jogos, esse jogo contra o CRB fora de casa, os outros jogos fora de casa do Náutico são bem difíceis, bem mais difíceis, acredito. Juventude fora de casa é um jogo hoje mais difícil. O próprio clássico contra o Santa Cruz, por ser o peso de um clássico, é um jogo mais difícil. Então, assim, o Náutico vai enfrentar partidas mais na frente que... Primeiro possível, o Náutico vai deixar para ganhar esse jogo fora de casa, lá para o final do campeonato, se torna a pressão é muito maior do que é agora, né? Porque aí não tem mais margem de erro. Então, assim, esse é o jogo para o Náutico vencer. Se o Náutico tem que vencer fora de casa, é esse jogo. As fichas têm que ser depositadas nesse jogo. Mas é um jogo factível de vitória, mas o CRB é favorito.
João, antes da gente passar para a segunda parte do programa, porque seguindo a nossa tradição iniciada em 2016, quando o campeonato chega nas últimas 10 rodadas, a gente, ano passado, gravou um programa chamado Torcer por Quem e prometeu que nesse ano, assim que entrasse no funil, o Torcer por Quem voltaria dentro do Hoje Tem. Então, esse é aquele momento do programa que a gente vai fazer análise das outras partidas. É uma terça-feira, daquelas que a gente pode chamar de fato de super terça na Série B, uma noite de jogos muito importantes para desmembrar, né, para a reta final da competição. Agora, antes, queria lembrar sempre da Companhia do Chopp, que é a patrocinadora oficial desse nosso pré-jogo, porque, e cabe muito bem, né, porque o nome do programa é Hoje Tem, e a Companhia do Chopp é um bar, um restaurante que está de portas abertas os 31 dias, acredito eu, do ano. Não tenho certeza se no dia 1 de janeiro ela está aberta. A gente tem essa certeza, essa aí confirmação a gente traz no próximo programa. Eu vou perguntar a Tony, perguntar a Ju, ao pessoal do lá, se está aberto no dia 31. No dia 1 de janeiro, 31 certamente vai estar. E é um lugar que, como a gente sempre vem falando e vem conversando muito, ele é multiuso de verdade. Você pode pensar em almoçar durante a semana, tem um self-service com sabores diferentes todos os dias, camarão, uma opção de camarão pelo menos por dia, tem um happy hour, que é um dos mais disputados do Recife, na quinta-feira é a noite do ragu, que é uma promoção das que eu considero mais, nem é promoção na verdade, é uma tradição da casa, que é mantida, que você chega lá, senta na mesa, faz uma consumaçãozinha básica, você toma duas cervejas, uma coca, toma um petisco, e você tem direito a um ragu, que ele é preparado com mais de 24 horas, né, dentro do forno, que é uma carne, aquela que já vem macia, com macarrão sensacional, queijo parmesão. É assim, e é à vontade, você se serve, é uma noite realmente especial, uma tradição para celebrar os amigos. E é um bar que você pode chegar saindo da praia no sábado, é sensacional, música ao vivo, de primeira qualidade. E nesse último sábado, eu fui no horário que eu nunca tinha ido, que é o horário de Cássio. É o horário de depois da meia-noite ali, já fechando, saí do cinema e fui pra lá, e a qualidade é a mesma. Eu cheguei assim, achando que ia ter restrições. Perguntei, tem picanha? O cara, tem, sai normal. Pastelzinho, sai normal. Filé com queijo, normal. Eu disse, então, rendeu alto lá, né, Ju? Como é que tá o cartãozinho? Tá renovado, né? Soube que já tá renovado.
Tá acumulativo, meu amigo. Eu vou chegar, quando eu for pra lá, o estrago vai ser pequeno. Eu tô fazendo feito Cássio agora. Quando eu for lá, eu vou dar um tiro só. E aí, meu amigo, vai o Uber, na volta, vai vir nervoso, porque não tem condição nenhuma, vai ter nenhum, porque vai ser por baixo, o Chopp vai trabalhar também. Então, eu tô com saudade já da companhia e vou lá o quanto antes.
É porque tem esse detalhe, né? Quando sou eu que tô fazendo o comercial da companhia do Chopp, eu sempre esqueço do Chopp. Já que eu não bebo, eu não falo, mas aí eu sei que você é ouvinte, isso aí você já sabe bem, os meninos aqui atestam que é um dos melhores Chopp do Recife, se não for o melhor, porque uma coisa que eu sei, a forma com que ele é feita, com que ele é entregue, porque isso a gente lá conheceu por dentro, a temperatura, isso dá todo o respaldo para ser tratado como o melhor Chopp do Recife. Vamos agora aos jogos dessa 30ª rodada, lembrando que estamos no horário de verão em parte do país, e quando você entrar aí no site globo.com, quando você estiver vendo aquele horáriozinho, é uma hora menos, os jogos são uma hora menos, ou seja, a rodada dessa terça começa às 6h15 da noite, com três partidas. E essas têm interesse direto, né? O jogo em Campinas, Guarani e ABC, é uma dessas partidas, Londrina e Figueirense, e Boa Esporte e Inter. nesses três jogos é muito claro o que tem que o torcedor do Náutico se preocupar, né? Tentar que o ABC, que até vende uma vitória sobre o Boa, consiga parar o fraco Guarani. Né? O ABC está naquela fase de motivação. Né, de reta final, e o Guarani estreia a Lisca. O Londrina venceu o Figueirense em casa, seria o resultado ideal. E o Boa ser derrotado pelo Inter. O Boa está começando a querer mudar de briga, né? João, esses três primeiros jogos, não tem muito o que discutir, são esses três resultados, né?
Esses três resultados, e dos três, se você for, assim, tem dois, você tem que concentrar suas energias negativas, né? Porque se você tem três, assim, para você diluir em três, fica mais difícil. Você deixa o do Boa meio de lado e foca todas as negativas no Guarani e ABC, torcendo para o ABC, fazer um crime lá em Campinas. O que eu não acho impossível, não, tá? Porque o Guarani é muito ruim. E Londrina e Figueirense, torcer para Londrina e para Figueirense também ficar lá embaixo. Então, esses são os dois jogos principais desse início de rodada.
É porque esse time do Guarani, ele pode ser o fato novo da reta final da Série B, né? Quem ouve o podcast sabe o quanto eu já achava esse time frágil antes quando ele estava ali, em quarto, quinto, eu já achava um time muito frágil, e agora ele está chegando no campeonato dele e pode ser um fato novo. É um time que vem de quatro derrotas e um empate nas últimas cinco partidas e, sinceramente, não acho que vai atropelar o ABC só pela posição do ABC, não. Acho que vai ser um jogo perigoso e que pode selar aí a entrada do Guarani nesse contexto, talvez até na zona de rebaixamento, dependendo do que acontecer no resto da rodada. A gente vai então, João, para um jogo que também não tem nem o que pensar. O torcedor do Náutico, que é o jogo do Arruda, Santa Cruz e Oeste. Logicamente, torcedor do Náutico, até porque o clássico está chegando, até pela rivalidade e, sobretudo, pela sobrevivência, com a chance de passar o Santa Cruz nessa rodada, né? Então, isso aí não tem muito o que pensar. Oeste fechado, né?
O velho Oeste, né, jovem?
O velho Oeste que fez um dos responsáveis, né, por deixar o Náutico na Série B esse ano. Quem sabe, vencendo esse jogo, seja responsável de novo por ajudar a manter o Náutico na Série B. Descendo aqui para o outro jogo das 7h30, e que o torcedor do Náutico, em princípio, pode olhar para esse jogo e dizer, esse talvez seja o que menos interessa na rodada, né, que é Criciúma e Vila Nova. Mas deixar o Criciúma cada vez mais na marola seria bom, porque na reta final o Náutico tem o Criciúma pela frente.
Exatamente, não tem por que você torcer pro Criciúma. O Vila Nova está disputando outra. Se o Criciúma está na marola, o Vila Nova tem outra competição. O Vila Nova está disputando questão do acesso. Se bem que o Náutico ainda vai enfrentar o Vila Nova mais para frente. Mas nesse caso aí, seria a vitória do Vila Nova, sem dúvida.
Outro jogo, João, Brasil e América, é um pouco nessa linha também, né? O Brasil está se aproximando de chegar aos 40 pontos ali, já tá vendo a reta de chegada, né? Mas aí não tem nem dúvida, porque o América pertence a outro campeonato, então quanto mais vitórias dos times dessa outra Série B, melhor.
Exatamente. Tem um nível, torcer por quem, tem os níveis de secação. A gente poderia fazer assim, nível de secação alto, baixo, médio e inexistente. Esse aqui seria um nível de secação baixo, ou médio, do Brasil, porque, sem dúvida, é interessante segurar o Brasil, mas o Brasil hoje tá um pouco distante.
Nesse horáriozinho aí, o cara tá vendo o Santo e Oeste. Né? Não começou o jogo do Náutico ainda, o cara tá vendo o Santo e Oeste, fechado com o Oeste, e se der bolinha de um golzinho do América, melhor, né? Eu pulei, naturalmente, Ceará e Paraná, porque esse aí, de fato, não tem nenhuma relação direta com o Náutico, nesse momento do campeonato. A gente tem ainda, já as partidas que são simultâneas a CRB e Náutico, tem Goiás e Juventude, e Luverdense e Paysandu. Goiás e Juventude, ainda que, logicamente, o torcedor do Náutico prefere a vitória da Juventude. Logicamente. Porém, eu, se fosse alvirrubro, aceitaria um empate como o melhor resultado aí, numa visão estratégica. Por quê? Porque João já listou aqui. Em breve o Náutico enfrenta o Juventude lá no Caxias do Sul. Quanto menos o Juventude acreditar que ainda pode chegar no G4, melhor. Porque isso desmobiliza, isso tira foco da partida, tira torcedor do estádio. Então, talvez, nesse Goiás e Juventude, um empatezinho não fosse mau negócio, né? E Luverdense passando esse aí, eu deixo para que João, que está mais mergulhado aí, escolha.
Ah, isso aí, seria a vitória do Paysandu, porque o Luverdense está embaixo, e como não, tem poucos pontos, E é difícil imaginar que o Náutico vai pegar vai alcançar times que estão mais distantes. Então, para o Náutico, quanto melhor os times que estão embaixo não somarem, fica mais fácil, entre aspas, a missão dele. Então, nesse jogo aí, para o Náutico, pensando no óptico do Náutico, seria a melhor vitória do Paysandu. E com relação à Juventude Goiás, eu concordo com a visão de Fred, mas eu colocaria esse como segundo melhor resultado. Eu acho que ainda o melhor resultado seria a vitória do Juventude, pela mesma uma lógica parecida disso que eu estou falando com relação ao Juventude, ao Luverdense.
É, João, a gente até, para fechar o programa, eu vou me basear nessa... fazer um fechamento a partir desse seu comentário, que na verdade isso é que tem que ser colocado em prática quando você está fazendo a projeção matemática do Náutico. A gente sempre crava que a projeção do Náutico chegou um momento que secar ou não secar não faz tanta diferença, porque o Náutico tem uma missão de ultrapassar os 43, 44 pontos, que é tão difícil que a gente deixa meio de lado secar. Porém, é inevitável que alguns times tenham que ficar para trás. Na verdade, o Náutico tem que ultrapassar 3 times. Santa Cruz e Luverdense são meio que obrigatórios, porque são os alvos imediatos. E o Guarani surge como esse o próprio Náutico ajudou ao vencer o Guarani, a colocar o Guarani dessa forma. Então, não tem muito realmente, eu entendo essa linha de João, assim, Boa, Brasil, Paysandu, eles até correm algum risco de queda, mas não de ser ultrapassado pelo Náutico. Eles brigam ali talvez com o Luverdense, caso o Luverdense não caia. O Náutico tem que focar de fato nos times que estão mais próximos dele na classificação, porque aí é mais factível fazer 3 ultrapassagens diretas e terminar em 16º. Ninguém está aqui projetando o Náutico para terminar em 13º, em 12º, nada disso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do programa. Vai ser uma semana bem intensa de produção aqui no Podcast 45 Minutos. Nessa terça-feira à noite tem telecast do Náutico, tem telecast Santa Cruz e, logicamente, uma rodada tão forte como essa pede um programa especial. O podcast vai ser inteiramente dedicado à Série B. O podcast vai ser gravado na madrugada de terça. Então, quem ficar acordado aí na madrugada de terça já espera pelo pod. Se não, quando acordar na quarta-feira, a gente vai fazer um programa passando a limpo tudo o que aconteceu na super terça da Série B. Grande abraço a todos. Espero aí que os resultados que a gente cantou aqui para o Náutico, que sejam os ideais, aconteçam, pelo menos uma parte deles, e que essa reta final continue sendo aí de recuperação para o Alvirrubro. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.